Audiobook Grátis apresenta Um Sapinho Atolado na Margem 505 Um brejo, passava-se Dan com ritintite inerme, coaxando baixo e etupidamente. Um dia, corta um lavrador N moita do ereaçal que lhe dará sombra, chega a ate e o clarão dos astros e o sapinho, deslumbrado, salta repentinamente para a areia fina e põe. Milagre! A cantar como um rouxinol para as estrelas palpitantes. Como se tivesse espalhado o N noticia de que o Dr. Jordão estava às portas da morte com uma inlessa ou cadavérica, o advogado Zacarias aconselhou a mulher a ir oferecer a Silveirinha os seus préstimos de enfermeira. Você sabe, o Jordão sempre foi meu camarada e a mulher é ainda tão nova e inexperiente. Não creio que aceitem o meu oferecimento, mas vou ficarão assim ao menos. Sabendo a nossa boa vontade. E bonfa apesar de que a Silveirinha parece que aproveitou o estado de fraqueza do marido para encher a casa de padres e de irmãs de caridade. Foi o que disseram na botica. Pobre Jordão. A Silveirinha 23 LWW. Esperemos que se salve. Ele deve ser forte, resistente. Qual? O médico assistente está desanimado. Creio que é um caso perdido. Quando a Madame Z entrou na casa da Silveirinha, a primeira pessoa que viu, fazendo as honras da sala, foi a irmã Luísa, com a sua grande touca de religiosa e o hábito escuro cingindo-lhe o corpo baixinho e magro. Em pé, ela circunvagava a vista por lodo o aposento, recebendo quem entrava, dando ordens a pessoas que vinham de dentro interrogá-la. Viera espontaneamente acudir à aflição daquele lar em refrega. Conhecia os sentimentos da Silveirinha, aproveitava o ensejo de auxiliar. Tinha tomado conta de tudo, com a sua atividade assombrosa, pondo e dispondo das coisas sem mesmo interrogar ninguém. Vendo então Madame Z, com quem jamais falara em sua vida, veio logo ao seu encontro com solicitude carinhosa. Entre, venha sentar-se. Aqui. É preciso ter paciência e resignarmo-nos à vontade de Deus. Mas, minha senhora, eu... E muito amiga da Guiomar. O pobre amor. 232 V. Silveirinha. Está inconsolável, mas o seu anjo da guarda tona iluminado e dado forças ao seu bom coração. Se não puder salvar a vida do marido, resta-lhe a doce esperança de lhe salvar a alma. Guiomar. Está cumprindo uma grande obra, o nós todas. Devemos auxiliá-la com as nossas orações. Tenhamos fé. Mas sente-se a senhora. Está pálida. Mas como é linda, minha filha, é. Que expressão de bondade tem os seus olhos. Madame Z cerrou instintivamente as pálpebras. E ficou um momento em silêncio desconcertador. A irmã Luísa tornou. Está muito comovida. Tem razão. Quer tomar um pouco de água de flor? Eu mesmo. Vou arranjá-la. Não. Vim oferecer a Madame Jordão os meus serviços e peço-lhe unicamente que lhe transmita a minha vontade de lhe ser útil. Sou a senhora do Dr. João Zacarias. Que bondade! Muito agradecida. Mas não. Se incomode, o enfermo está bem acompanhado. Vê como a casa está cheia? Talvez gente demais. Ah, os amigos nunca são demais, minha. Filha, como o brasileiro é carinhoso prestativo. Na minha terra não é assim. O povo holandês é bom, mas muito egoísta. Oh, muito egoísta. E como a chamassem do corredor, a religiosa. Concluiu. A Silveirinha 233. Sente-se. Com licença precisam de mim. Lá dentro. E saiu trefega, com uma chama de triunfo nu. Olhar inteligente. Madame Z olhou à roda, a ver se via alguém. A quem pudesse perguntar sobre o estado do doente, de um modo mais positivo. A irmã Luísa. Mal a deixara falar. Entre algumas pessoas que não conhecia, viu num ângulo oposto a condessa. Muito entretida a conversar baixinho com a dona Clara e a irmã da Silveirinha não querendo interromper a palestra, esperou uma ocasião, até que, dando casualmente com os olhos nela, a condessa veio falar-lhe. Que infelicidade, minha senhora! Enorme! Mas a senhora assusta-me. Ele está pior? Parece que sim. Quererá ir lá dentro ver. A Guiomar? Se lhe posso ser útil. Ela ficará muito grata à sua gentileza, mas... suponho que está agora descansando. E o doente? Ah, a esse não se pôde ver. A irmã Luísa declarou não querer ninguém mais à sua cabeceira, além das pessoas da família e de uma outra irmã de sua confiança, que veio do Rio propositadamente para o tratar. Sabe que ele amanhã vai ser operado? Parece que não haverá. Ah! 234 Silveirinha. Remédio se não lhe fazerem a amputação do braço. Disse-ia um castigo. Castigo por quê? Indagou ingenuamente Madame Z. A condessa não respondeu à pergunta, contentando-se em afirmar, Deus há de ter pena da Guiomar. Ela está afilíssima por ter sido a causadora involuntária deste desastre. Como assim? O marido, ao abraçá-la, picou-se com o alfinete que ela pregara no cinto. Resultou disso um pequeno arranhão em qual ele não reparou ao fazer a tal autopsia. Também não sei para que se meteu nisso. Deveria haver médicos especiais para esse gênero de trabalho. Médicos de pau, pensou consigo a Z. Ou em último caso, continuou a condessa, os que não quisessem deixar de praticar o seato deveriam executá-lo de luvas. Madame Z sorriu, a condessa despediu-se. Ia para o ar livre, para outras ideias, Nias mandaria mais tarde saber notícias. Madame Z demorou-se ainda alguns minutos e depois saiu lambem, sentindo uma grande pena pelo pobre Jordão, para quem tantas vezes ela tocara nos seus antigos serões musicais de Flamengo. Fora ele quem lhe despertara o gosto por a Silveirinha 35. Certos autores modernos, cujas dissonâncias aparentes a tinham indignado antes, e que depois de compreendidas ela tanto apreciava. Era um grande gozo intelectual que lhe ficava devendo para sempre e em que envolveria sua memória. Começava a pensar nele como num desaparecido e essa impressão aumentou-lhe a tristeza. Afinal, ele vivia ainda e de um momento para outro poderia salvar-se e ser feliz. Uma onda leve de vento fazia desprender das árvores algumas folhas que volteavam no ar e vinham cair no chão. Aquela silenciosa queda de folhas, nem todas ainda amarelecidas, como que lhe respondia negativamente à sua procurada esperança. A imagem da morte aparecia-lhe ali com uma doçura infinita. Morrer sem agonia, e sem fazer chorar, que felicidade! Ah! Se os homens pudessem morrer como as tolhas, suavemente! E ela enxugava os olhos, borbulhantes de lágrimas, quando chegou à casa. Alguém a esperava junto às grades do jardim. Era um rapazinho cuja figura não lhe era estranha. Ele tirou o chapéu e aproximou-se dela com ar tímido, muito constrangido. — Que deseja? — Falar-lhe, minha senhora. — A mim? — A 36 a Silveirinha. — Sim. — Vossa Excelência não se lembra de me ter visto já? — Sim. — Parece-me que sim. Viu-me no escritório do Dr. Ludgero. Ah, sim. Tenha a bondade de entrar. Ela passou na frente, empurrando o portão. A campainha vibrou com força e N criançada correu de dentro em alvoroço, gritando, mamãe. Mamãe chegou. Não façam barulho. Então. E ela beijou os filhos. Depois, subindo dois degraus da varanda, onde havia cadeiras, fez sinal ao mocinho que se sentasse, ao que ele retorquiu, eu preciso falar a Vossa Excelência em particular. Madame Z voltou para ele um rosto admirado. E Jorge ainda a achou mais linda assim, com seus grandes olhos negros, bem abertos numa expressão interrogativa. Zero vestido de linho rosado que trazia, realçava-lhe a cor morena e acetinada das faces e do pescoço airoso. Vinha da sua pessoa um aroma brando de flor silvestre ao ar livre e um aroma despretensioso e honesto. Ela mandou abrir a sala e esperou na varanda que a chamassem. Entretanto, descalçava as luvas de fio de escócia mostrando as mãos delicadas e em que, por únicas joias, havia a aliança do casamento e um anel de pérola. Toda ela era sóbria e distinta. E aquela tranquilidade mais aumentava o emba Silveirinha 237. Raço do rapazinho, cujas mãos nervosas reviravam incessantemente as abas moles de um chapelinho de feltro, já encebado e muito russo. A moça pensava consigo, naturalmente ele vem pedir-me que interceda para que o doutor Ludgero lhe aumente o ordenado. ou que lhe arranje algum emprego melhor. Bom será que eu possa fazer alguma coisa. O coitado tem um ar tão modesto e uma roupinha tão pobre. Quando se viram a sós na sala, Jorge ainda voltou para uma porta, aberta para o interior, um olhar apreensivo. Madame Z tranquilizou-o. Descanse, ninguém virá incomodar-nos, pôde falar à vontade. Ela tirou o chapéu, que pôs sobre o sofá ao lado e ele observou quanto a sua fisionomia parecia assim ainda mais nobre e mais serena. Minha senhora, o que tenho a comunicar-lhe é muito grave e muito delicado. E peço-lhe desde já que me perdoe se as minhas palavras lhe causarem alguma surpresa triste. Evidentemente, ele trazia o seu discurso estudado, mas parecia agora perder a memória das palavras e embaraçar-se. Ela animou-o. Fale. Não tenha receio. Jorge corou intensamente. Hesitei muito se deveria vir ou não mais. Ele 38 a Silveirinha. Decidi-me pelo que estou fazendo. Agora, porém, já me sinto arrependido e duvidoso de ter escolhido o melhor caminho. O assunto é assim tão extraordinário? Não tenha pejo. Está diante de uma mulher que o e aí 5 vezes e que não passa um dia sem pensar no futuro dos seus rapazes. Se eles hoje vivem fartos e felizes, acontecer-lhes ao mesmo quando lhes faltarem os pais ou qualquer acidente mudar a posição de todos nós. Estou habilitada a compreender todas as situações e serei muito feliz se puder de algum modo melhorar alguma, pela influência da minha boa vontade. Jorge compreendeu onde ela queria chegar e sentiu-se comovido. Não se trata de mim, minha senhora. Sou um pobre diabo que anda à mercê da vida, sem estímulo para o trabalho nem esperança de melhores dias. Não tenho família nem tenho dinheiro, e estas duas circunstâncias desanimadoras cortaram-me as asas da ilusão, mal elas começavam a criar penas. E singular. O senhor é poeta? Não, senhora, eu não sou nada, ou talvez seja um criminoso, querendo ser um homem bom. Agora mesmo, desejando praticar o bem, estarei praticando o mal? Será a minha atitude correta? A minha boa intenção teria escolhido a melhor maneira de se manifestar? Não sei. Vivo sempre. A Silveirinha 3. Em dúvida, e é por isso que lhe peço antecipadamente perdão, de joelhos, pelo que lhe vou dizer. Ui doido. Pensou Madame Z, mas continuou a ouvir toda cheia de piedade o pobre rapaelho, apesar de tudo tão simpático e inteligente. Para eu ter coragem de chegar até onde preciso chegar, permite-me vez. Que lhe conte a minha história? Pois não. Tanto mais que não deve ser longa. Zero, senhor é tão moço. Mas tenho sofrido tanto. Z esboçou um gesto vago. Jorge começou, nasci na mesma terrinha do Dr. Ludiero. Somente, eu comecei a fazer os meus estudos num colégio público, quando ele já frequentava o seu curso de direito em Pernambuco. Aos 10 anos, eu já não tinha pai nem mãe e era regularmente sovado por meu padrinho que bebia como uma esponja e tinha o hábito original de me obrigar a beber também de vez em quando um opinho ou outro de Paraty para lhe fazer companhia. Madame Z estremeceu. Ele continuou, péssimo hábito, minha senhora, esse de entorpecer o cérebro de uma criança pelo uso do álcool. Felizmente, meu padrinho era avaro e não me dava beber todos os dias. Mas quando não me dava Paraty, dava-me pancada, ficava uma coisa pela outra e um dia gritei tanto, cué. O quarto a Silveirinha, um vizinho, atordoado, acudiu, remetendo-me dias depois para o Rio, recomendado a uma casa de comércio, onde estive 10 meses, até que a casa faliu. Rolei então do balcão em balcão, sempre mal sucedido. Estive 2 vezes doente na misericórdia, e uma preso, por ler defendido na rua um pequeno de jornais contra os safanões de um guarda civil. Preciso acrecontar que o vizinho generoso que me enviou para o Rio, como mercadoria de última espécie, em terceira classe e sem sapatos, era o pai do senhor Dr. Ludiero. Grato a esse senhor, também pobre o carregado de família, escrevi-lhe sempre as minhas cartinhas, pendu ao corrente da minha situação. Para ser completamente franco, como quero esse menor que erre neste momento, devo acrescentar que eu não escrevia só por gratidão, mas para satisfazer o gosto especial, que tenho desde pequeno, de escrever, seja o que for, mais especialmente cartas. E original. De todo o meu tempo de colégio, que aliás foi curto, ficou-me apenas uma prenda, que hoje amaldiçoo, uma esplendida caligrafia. pois aí está uma coisa que se vai tornando cada vez mais rara. E mais inútil. Não digo tanto. Em todo caso, com as máquinas de escrever, não há realmente agora. A Silveirinha 4L. Necessidade de letras caprichosas. Em suma. Sempre é uma prenda. Funesta, minha senhora. Não sei por quê. Certamente que a senhora não poderia imaginar por que razão eu disse isto, mas é meu dever explicar-lhe. Seja complacente e perdoe-a. A tribulação em que lhe falo. Zero rapazinho tinha se tornado livido. Não seria preciso que ele confessasse para que a Madame Z percebesse a sua aflição. Depois de um instante, ele continuou com esforço. Foi funesta para mim a habilidade caligráfica, porque, entusiasmado por essa única qualidade da minha educação, entrei a abusar, imitando letras alheias, por uma espécie de diletantismo caprichoso e estúpido, mas em que não entrou nunca, posso jurar, a mínima intenção de maldade. Desgraçado, pensou consigo Madame Z, naturalmente falsificou alguma firma para um estelionato. Jorge recapitulou. Eu estava numa das mais amargas crises da minha vida, completamente exausto de recursos, quando recebi um postal do velho Dias, dizendo-me que o filho Lugeiro estava no Rio E, encarregando-me de lhe dar notícias suas, por que o rapaz não lhe escrevia. Como viesse no 242 a Silveirinha. Postal o endereço, corri a oferecer ao Dr. Ludger os meus serviços e a pedir informações que transmitia ao velho. Quanto aos serviços, ele aceitou-os, abusando de um. Ah! Vai saber como. Jorge interrompeu de novo a sua narração, em que andava para trás e para diante, numa manifesta cobardia. O suor corria-lhe em BNGNS grossas pelo rosto. Embora o dia estivesse fresco, a dona da casa levantou-se e foi abrir uma janela que dava para as sombras de um acacio. Voltou depois, já mais interessada, para o seu lugar. Continue, dizia aqui. Prestei ao Dr. Ludger os serviços que exigiu de mim, sem pedir por eles a menor recompensa. Tratando-me como a um camarada, ele me autorizava certas franquezas e brincadeiras. Nessas intimidades percebi estar diante de um homem ambiciosíssimo, maleabilíssimo e cujo único pensamento consistia nisto, ganhar dinheiro, muito depressa e com o menor esforço possível. E um pensamento vulgar e até certo ponto justificável. Conforme os meios, não é verdade? Rogou-lhe que o não defenda, antes de me ouvir tudo. Para atrair sobre a sua pessoa a atenção do A Silveirinha 543. Público e impor-se a admiração de um certo número de pessoas, o Dr. Ludger pôs em prática estratagemas bem originais e de que, desgraçadamente, me fez cúmplice. E a propósito disso que eu lhe vim hoje falar, minha senhora. Não posso imaginar o que seja. E impossível. Permita-me que estenda um tanto mais as minhas considerações, para chegar com menor esforço ao ponto principal. Pois não fale. O Dr. Ludger tem, desde que veio para o Rio, a preocupação de se casar rico e, como a sua teoria é, que não há nada para levar um homem a uma mulher como o amor de outra, ou de outras mulheres, lembrou-se do alvitre de se fazer amado, se não em realidade, pelo menos em aparência, de várias senhoras da grande sociedade. Que ideia original! Mefistofelica! Não há dúvida, este rapaz é louco, pensou de novo Madame Z. Jorge ora titubeava, ora discorria com limpidez, mas sempre nervoso e envergonhado. A coisa não é tão difícil quanto à primeira vista pôde parecer. Desde que se tenha embaixo da mão um criançola desamparado que se gabe de imitar com perfeição toda a espécie de letras, que seja crédulo e de fácil convencimento. E tudo se torna ainda mais compreensível. 244 A Silveirinha. Quando se saiba que esse rapazinho vivo boêmiamente, sem amigos, e com fome, sempre mui. Vestido, desprezado na sociedade, a que não devo nada. A não ser alguns cálices de Paraty oferecidos para estímulo de ações confusas. Zero. Doutor Ludgero, tal qual o meu padrinho, folgava em oferecer-me de vez em quando uns goles do uísque dos pobres. Ó! Minha senhora, eu deveria acabar agora. esta narração de joelhos. Pratiquei uma ação vilíssima, mas pratiquei-a iludido, e à força de estimulantes alcoólicos. Foi à força de me dizer, em todos os tons, que as suas intenções eram inofensivas, mero pretexto para rir, que o Dr. Ludger obteve várias cartas de amor ditadas por ele e escritas por minha mão em duas caligrafias femininas. Essas cartas, de relaxado sentimento moral, eram dirigidas a ele próprio por duas senhoras que eu supunha imaginárias, porque ele assim o afirmava, mais que verifiquei há dias que existem, e que ele as conhece pessoalmente. Uma das signatárias dessas cartas chama-se Xaviera. Oh, que infâmia! A outra, Z. Jorge baixou a cabeça, como um réu sem esperança de misericórdia. Madame Z ergueu-se, com a fisionomia transtornada pela surpresa horrível. A Silveirinha 45. A prova, eu quero a prova. Isso que está a dizer é uma infâmia em que não posso nem quero acreditar. O Dr. Ludgero é nosso amigo. Ó, nosso amigo verdadeiro. Diga que intenções são as suas para inventar semelhante torpeza? Jorge tirou do bolso as duas cartas escritas em papéis diferentes e entregou-as a Madame Z. Tremiam-lhe tanto as mãos, que as cartas palpitavam-lhe entre os dedos como se fossem agitadas pelo vento. Ela arrebatou-as com raiva e leu, na inconfundível caligrafia da Xaviera, em que as letras pareciam aleijadinhas, enfileiradas tropegamente, umas de encontro às outras. Querido Ludgero, preciso muito falar contigo, vens. Xaviera. A segunda carta reproduzia sem hesitação o seu traço largo, firme e bem talhado. Dizia Ludgero. Os seus escrúpulos acabam por desesperar-me. Espere-me amanhã às 3 horas no seu escritório. Faça por estar só. Bem só. Z. 246 a Silveirinha. Madame Z relia uma e outra carta, como se as não entendesse. Era uma alucinação. Jorge encolhia-se na cadeira, pequenino, assombrado, quase chorando. E por um espaço de tempo ela agitou-se pela sala, com os lábios lívidos, os olhos incendiados por uma chama de ódio. Tinha ímpetos de estrangular o mocinho, de o mandar por fora, derastos, mas sentia-o sincero, percebia-lhe o arrependimento, via-lhe a alma agoniada no corpo de criança miserável, e indagava de si própria como podia haver no mundo tanta maldade e tamanha dissimulação. Seria possível que o Ludgero, que ela protegera a pedido de sua melhor amiga, a tia que a criara o Ludgero, por quem tanto pedira aos amigos e a quem seu marido auxiliava moral e materialmente, fosse capaz de tão feia ignomínia? O seu instinto de mulher inteligente ia até ao fundo da verdade negra. Percebia que o rapazinho que ali estava humilhado diante dela, não tinha mentido. Era mais infeliz do que culpado, fora um iludido, um criançola faminto de fácil convencimento, mais que esclarecido, entre dois copos de água ardente, não tinha hesitado em vir confessar o seu erro e elucidar os traídos das maquinações de que eram vítimas. Entretanto, Zé ainda exclamou, com asco. E o senhor prestou-se a semelhante infâmia. Que vergonha! Que vergonha! E estas cartas? Diga! Que fazia ele destas cartas? A Silveirinha 247. Não sei. Talvez as mostrasse a alguém. Deixava-as às vezes na pasta aberta. Ou sobre a mesa, para que todo mundo soubesse. Sim. Parece que sim. E o senhor consentia. Porque eu não podia supor que tais cartas pudessem ser aplicáveis a pessoas verdadeiras. Aqueles a quem a realidade maltrata, são fáceis às vezes em crer na ilusão. Quando não há felicidade, é preciso inventá-la. Acreditei, juro, que aqueles amores fossem fictícios. Não tenho eu mesmo, a falta de quem me ame, tantas vezes imaginado o amor? Não divague. Diga, quando percebeu tudo, que fez? Foi no dia em que a senhora foi ao escritório. Na véspera à noite eu tinha escrito uma carta com a sua letra, ditada por ele. Sim. Depois? quando li o bilhete escrito pela sua própria mão e deixado a meu cuidado na secretária do Dr. Ludgero, tive um sobressalto horrível e percebi a verdade. E depois? Revolvi pastas e gavetas, rasguei outras cartas do gênero dessas, também escritas por mim, e nem sei como, na minha indignação, pude conservar estas duas que lhe entreguei agora, como prova suprema. 248 A Silveirinha. Uma intriga. Pode ser uma intriga? Não é uma intriga. Confesso meu erro, a minha torpeza, mereço por isso que me acredite. Bem. E depois, mais nada? Sim. Esperei o Dr. Ludgero e assim que o vi entrar no escritório, lancei-lhe em rosto meu desprezo e preveni-o de que a procuraria para lhe revelar tudo. Ele não acreditou, riu-se às minhas invetivas, respondia glacialmente: você hoje bebeu demais? Desesperado, atirei-me a ele numa fúria de que nunca me julguei capaz mais. O Dr. Ludgero, ou muito mais forte do que eu, torceu-me os pulsos, atirou-me ao chão, fincou-me um joelho no peito, chamando-me ladrão. Veio gente de dentro acudir ao escândalo e abafá-lo antes que a polícia chegasse. E se a polícia tivesse chegado? Eu pouparia ao seu nome uma vergonha atroz. Já estive preso por defender um garotinho da rua. Não seria menos justo que me deixasse prender como alucinado alcoólico, sem declarar que o fazia para defender uma senhora honesta? Mas agora que eu já lhe disse tudo, minha senhora, consinta que eu lhe peça perdão. Zenon respondeu e disse baixo, com ódio, por entre os dentes: se meu marido soubesse, matava-o. As únicas provas desse crime têm nas A. A Silveirinha 249. Senhora nas mãos. Um simples gesto de prudência e elas se desfarão em cinzas. Oh, mas ele merece um castigo. Lembre-se que por mais justo que seja um assassinato, o assassino carrega depois por toda a vida com o peso do morto às costas. Afirmou-lhe que não há outras provas. Rasguei-as eu. A desordem em que pus as pastas e as gavetas, os papéis que atirei ao chão rasgados em mil fragmentos, demonstraram a evidência a quem acudiu ao conflito que lhe descrevi, que de fato eu era um ladrão. E aí está uma profissão que eu nunca me lembrei de exercer, na minha vida. Ele sorriu com ironia ao mesmo tempo que tinha os olhos cheios de lágrimas. Zé sentiu o coração enternecer-se-lhe. Já lhe disse tudo, minha senhora, posso ir-me embora? Sim. Ele saiu, com passo firme, revirando entre os dedos nervosos as abas encebadas do seu chapelinho de feltro russo. Zé ficou em pé no meio da sala, irta, com um olhar interrogativo. Que fazer? Avisar o marido? Chamar Ludgero para exigir dele uma explicação? Em que termos? Oh, nunca, isso seria inútil. O outro, prevenido, teria argumentos com que repelisse as suas acusações e ainda ela ficaria vexada, humilhada diante dele. O menino tinha. 25 A Silveirinha. Razão, cumpria-lhe agora evitar escândalos ou maiores desgraças e estar alerta para qualquer eventualidade ou traição. Pesava-lhe não dizer nada ao marido. Como consentir que ele continuasse a apertar a mão daquele inimigo da sua honra e da sua felicidade? O dilema era terrível. Não se sentia com forças para o resolver. Depois de alguns instantes de reflexão, achou prudente conservar ainda em seu poder as duas cartas que lhe entregara o rapazinho. Que mal fazia mais tarde? Quanto ao marido, seria esse o seu primeiro segredo para com ele.